Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a aprovação de um projeto de resolução do senador Romero Jucá, hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, confirma o atraso das obras prometidas para a Copa do Mundo. O atraso é expressivo. A maioria das obras de mobilização social são obras com atraso significativo, tanto é que a proposta do senador teve por objetivo fazer com que essas obras não iniciadas pudessem receber os benefícios propostos pelo governo, a pretexto de acelerar a realização delas, a fim de que pudessem ser entregues, inauguradas antes da Copa do Mundo. Confirma-se que não serão inauguradas antes da Copa do Mundo. E algumas delas sequer serão iniciadas antes da Copa do Mundo. Tanto é que houve um esforço de vários senadores para que se alterasse o texto do projeto de resolução, impondo que somente as obras iniciadas até 30 de junho de 2014 poderão receber os benefícios depois da Copa do Mundo. Nós sabemos que as obras estão sendo realizadas com vantagens extraordinárias oferecidas pelo poder público. Isto em detrimento do interesse dos demais municípios brasileiros que não tiveram a primazia de sediar a Copa do Mundo. A primeira indagação que deve ser formulada é se isto é correto, se nós devemos estabelecer privilégios para determinados municípios, se o Brasil todo deve pagar para que alguns façam a festa da Copa do Mundo. Mas, na verdade, quem faz a festa e antecipadamente é o empreiteiro destas obras. Os empreiteiros de obras públicas são os grandes campeões desta Copa do Mundo. Eles, sim, estão conquistando o título do superfaturamento de obras. É preciso insistir. O povo brasileiro está pagando horrores para que essa Copa se realize no Brasil. O legado será dramático. Creio que é preciso estabelecer parâmetros de comparação para que se entenda quando há esta afirmação do superfaturamento. Basta que se compare o custo do estádio Mané Garrincha, em Brasília, que já chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais previstos, com o custo da Arena do Grêmio em Porto Alegre, estado do senador Paulo Paim. Em Porto Alegre, o Grêmio construiu a sua arena com recursos próprios, sem benefícios do governo. E a avaliação do custo é de 3 a 4 vezes inferior ao custo do estádio construído em Brasília. Da mesma forma, a Arena do Palmeiras, em São Paulo, fora do esquema da Copa do Mundo, o estádio é construído com recursos do clube e a diferença de preço é monumental. O país está pagando caro para sediar a Copa do Mundo. As obras prometidas não estarão concluídas. Certamente teremos incríveis problemas nos aeroportos brasileiros e, da mesma forma, teremos problemas na área urbana da cidade-sede em função de não termos as obras prometidas concluídas. Esta questão foi discutida hoje na Comissão de Assuntos Econômicos e, desde o primeiro momento, nos opusemos à aprovação do projeto por entender que, ao aprová-lo, estaríamos premiando a incompetência. Aqueles que não cumprem cronograma de obras, que recebem benefícios para acelerar a execução e executam morosamente. Ficam com os benefícios e não oferecem perspectiva de retorno mais rápido, porque sem entregá-las antes da Copa do Mundo, as vantagens que obteriam durante o período do evento desaparecem. Senhor presidente, senhores senadores, nós não generalizamos em matéria de incompetência. Incompetência ocorre em algumas praças, ocorre da parte de alguns governos e governantes. Sem generalização, porque certamente algumas das obras não serão concluídas por outras razões. Mas é preciso destacar que uma proposta como esta, aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos, favorece a incompetência. Não estimula a eficiência de gestão. É o registro que gostaria de fazer. Outra questão crucial para o país: os portos brasileiros. Nós temos portos colocados em situação vergonhosa no ranking de eficiência de portos em países mais avançados do mundo. Os gargalos são mantidos porque não há ação de governo que socorra a necessidade de uma exportação mais rápida dos nossos produtos. Se no ano passado as filas eram gigantescas, neste ano elas são ainda maiores e os prejuízos são incalculáveis. Somente ao final desse período de exportação da safra agrícola é que nós poderemos ter uma avaliação dos prejuízos contabilizados, sobretudo na conta do produtor rural, que é quem mais perde com essa incompetência de gestão dos governantes. Certamente, estamos desperdiçando a oportunidade de estabelecermos vantagens na balança comercial com a exportação dos produtos agrícolas no momento de uma safra generosa do campo do nosso país. Outra questão que começa a se agudizar e é, inclusive, assunto de editorial do jornal O Globo: embaraços no setor elétrico, é o título deste editorial. Além de administrar com eficiência o problema fiscal criado pela necessidade de compensar as termoelétricas, o governo Dilma precisa reconquistar os investidores. Solicitamos a transcrição nos anais da Casa, senhor presidente, deste editorial do jornal O Globo, que oferece uma abordagem realista e oportuna das agruras enfrentadas pelo setor elétrico, de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Não fosse bastante o clima de insegurança regulatória que passou a pairar sobre o setor elétrico com a desastrada intervenção do governo em nome da boa causa do corte de tarifas, a temporada de chuvas está no final e os reservatórios se encontram, na média, no nível mais baixo dos últimos 10 anos, com apenas 52% de sua capacidade no Sudeste e no Centro-Oeste, onde estão 70% do armazenamento de água do sistema. Infelizmente, do ponto de vista da geração de energia, tem chovido no lugar errado, mas no litoral e menos nas cabeceiras dos rios que abastecem os reservatórios das hidrelétricas. Os dois ingredientes misturados, dúvidas regulatórias e falta de chuvas, exigirão do governo uma competência administrativa em alto grau. E nós não temos esperanças de que o governo alcance competência administrativa de alto grau. E não apenas no setor elétrico, mas na gestão financeira e fiscal, pois, se confirmado o mau período hidrológico, as termoelétricas terão de ficar ligadas sem interrupção até o próximo ciclo de chuvas, no verão de 2013-2014. Por terem as térmicas um custo operacional mais elevado que as hidrelétricas, por usarem gás, óleo diesel e óleo combustível em vez de água, o Tesouro calcula-se terá de destinar 11 bilhões para fechar as contas das empresas. Ou seja, a despesa de 2,6 bilhões feita em 2012, com o mesmo fim, multiplicada por quase 5 vezes. Sem dinheiro, as operadoras quebrariam ou a presidente Dilma teria de voltar atrás na promessa do corte de 20% na conta de luz. Ruim para a economia, mortal para o projeto de reeleição. Eu concedo ao senador Ataídes ou a parte, depois prosseguirei.
Senador. Obrigado, senador. Obrigado, senador Álvaro. É sempre bom ouvi-lo, os seus discursos, porque sempre vem recalcado de muito conteúdo. O problema da nossa energia elétrica, senador, é uma questão sine qua non. Todos nós sabemos. Mesmo com essa abundância que nós temos de água no nosso país, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, já tivemos prova disto, que nós vamos ter problema gravíssimo a curto e a médio prazo. E o nosso PIB, que já deu demonstração desse significativo PIB, a situação que se vê pela frente ainda é pior. Porque se os investidores perceber que há insegurança, principalmente nessa área de energia elétrica, com certeza eles vão deixar de crescerem, novos investimentos não virão para este país e cada vez pior vai ficar a nossa economia e o nosso povo. Mas interessante, senador, o Brasil é um Brasil abençoado por Deus. Eu disse há pouco tempo, nosso país é autossustentável quase em tudo. Nós temos energia limpa, que nós podemos utilizá-la, que está aí às nossas caras. Por exemplo, a energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica, ela resolve todo o problema, inclusive tem uma resolução da ANEEL, me parece que 482, que os micros e pequenos podem produzir essa energia e essa energia será compensada na sua conta de energia. Pois bem, isto é belo, isso é lindo. Só que nós importamos esse material, senador. Nós importamos essas placas de energia fotovoltaica. E o mais interessante é que a matéria-prima que produz essas placas, nós temos com abundância, que é o silício. Mas nós não temos aqui no Brasil a mão de obra qualificada para produzir essas placas. Então, essas placas chegam hoje no Brasil com preço exorbitante, inviabiliza aquele morador ou aquele empreendedor que quer investir nesse segmento, coíbe, porque só o IPI já joga por terra essa sua vontade. Então, eu vejo que nós temos com abundância matéria-prima, inclusive o sol, né? E esse próprio silício que eu estou dizendo que faz essas placas, mas seria muito interessante que a nossa presidência tomasse o conhecimento, e já que está desonerando a folha de pagamento e outros tributos, seria de bom alvitre, nesse momento, que tirasse a carga tributária sobre essas placas que produzem essa energia limpa. Era esse o meu registro que eu queria fazer.
Obrigado, senador.
Muito obrigado.
Senadora Ataíde, sempre com muita competência, oferecendo sugestões importantes. O governo vai ter que desembolsar algo do tamanho de quase a metade de um orçamento anual da Bolsa Família, como despesa não prevista, somando-se aos efeitos das desonerações tributárias de uma economia cujo crescimento deverá ficar abaixo da faixa dos 3%, com reflexos na arrecadação, contribuindo para estreitar a margem de manobra no campo fiscal. Eu estou concluindo, senhor presidente, juros mais baixos são sempre uma ajuda, mas contar com eles como variável da equação fiscal e quando a inflação se mostra ameaçadora é querer viver perigosamente. Ao mesmo tempo em que gerencia esta conjuntura, o governo precisa consertar o estrago feito ao impor uma desvalorização patrimonial às empresas na renovação das concessões e revisão de tarifas. Foi tão draconiana a operação que apenas as estatais federais aceitaram as condições. A desvalorização das empresas em bolsas, no Brasil e lá fora, foi substancial, sinal de que será mais difícil qualquer capitalização via mercado para financiar investimentos. E no elétrico, como em vários outros setores da economia, faltam investimentos, para os quais é essencial a iniciativa privada, porque o Estado não tem condições de tocá-los. Também, como em outras atividades, o governo Dilma precisa reconquistar a confiança dos investidores. Recentemente, o ministro Mantega, na CAI, anunciou um programa de investimentos da ordem de 470 bilhões de reais. Mas sem conquistar a confiança dos investidores, não alcançará essa meta proposta e ficaremos mais uma vez no anúncio espetaculoso, que não apresenta resultados concretos. Até para ampliar o parque termoelétrico, a salvação em 2013, sempre que não chover, é investir. E para investir, o governo que está limitado em matéria de investimentos, já que aparelhou o Estado com o loteamento de cargos e aumentou a estrutura pública, elevando as despesas correntes, comprometendo a sua capacidade de investir produtivamente, só pode contar com investimentos privados. E sem credibilidade, sem reconquistar a confiança dos investidores, certamente não teremos investimentos significativos para atender esta demanda. Muito obrigado, senhor presidente.